Muito bem, ouvintes da Rádio Paulista FM, estamos recebendo aqui, ao vivo, por telefone, a doutora Rosália Padovani, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Rosália, aqui na programação da rádio.
Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Hoje nós vamos falar sobre as doenças da tireoide e também do coração. Mais precisamente, uma das preocupações da humanidade e do mundo, né? Com certeza, e algumas pessoas vão ficar sabendo de algumas informações tão importantes hoje aqui na programação. Doutora, vamos falar sobre a tireoide, as principais causas desse problema que afeta muita gente, né?
Sim, hoje em dia acho que o pessoal se preocupa muito, né, com doenças da tireoide, principalmente aí com hipotireoidismo, porque as pessoas acham que isso pode ser a causa de ganho de peso, né? Então é comum os pacientes procurarem um médico endocrinologista queixando-se de ganho de peso, né, e pensando que talvez possa ser algum problema da tireoide. Na verdade, existem dois problemas mais frequentes aí da tireoide, que são o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. O hipertireoidismo, ele se caracteriza por um excesso de hormônio tireoidiano, né? E nesse caso, os pacientes, eles apresentam um quadro de agitação, perda de peso, ansiedade. Diferente do hipotireoidismo, que é um quadro onde existe deficiência de hormônio tireoidiano. Então, normalmente, os pacientes se apresentam mais com um quadro de cansaço, sonolência, fadiga, inchaço. E, nesse caso, pode ter uma leve dificuldade aí para perda de peso. Normalmente, quadros de ganho de peso excessivo não podem ser atribuídos exclusivamente à tireoide. A tireoide pode ser um fator que está contribuindo aí, mas, normalmente, ela sozinha não representa uma causa de ganho de peso importante.
Ô, doutora, quando é necessário e mais preciso as pessoas procurarem um especialista, né, para saber se está com problemas da tireoide? Porque, de repente, as pessoas ouvem, eu estou com aquele sonolento, eu estou acima do peso. Qual é o momento certo aí? Ou é uma causa principal a tireoide causar o sono, né? Como que é?
Na verdade, a gente recomenda que procure um especialista quando existem sintomas, né? Tanto aí do hipertireoidismo quanto do hipotireoidismo, que eu falei. Também a presença de nódulos de tireoide, que às vezes os pacientes palpam, né? Ocasionalmente, examinando o pescoço. Então, às vezes palpa alguma nodulação na região cervical e isso aí é um motivo, né? Que deve ser a indicação para procurar um especialista. Mas, em geral, o que a gente recomenda é que, se o paciente não tiver nenhum sintoma, ele só procure um médico para investigação, caso ele tenha um histórico familiar importante de doenças da tireoide, ou caso, por exemplo, mulher esteja querendo engravidar e tenha um histórico de doença de tireoide anterior, ou tenha um histórico de doença autoimune. E daí a gente recomenda, assim, que esse paciente seja avaliado para avaliar quanto à função tireoidiana.
Ô, doutora, no caso, por exemplo, as pessoas que não sabem, né, muita gente fala, mas eu não tenho isso. A tireoide é uma das glândulas do nosso corpo responsável por o metabolismo, o hormônio, não é isso?
Sim, a tireoide ela é uma glândula, né, em formato de borboleta, por isso que toda a representação da tireoide normalmente tem uma borboletinha do lado, né, porque ela tem o formato de borboleta e ela produz, então, os hormônios tireoidianos, T4 e T3, e esses hormônios, eles agem no metabolismo como um todo. Então, em todos os órgãos do nosso corpo, o hormônio tireoidiano age e dessa forma ele consegue controlar a velocidade com que o nosso metabolismo, o nosso organismo funciona. Então, ele é fundamental para que tudo funcione adequadamente.
Existem os dois tipos, né? O hipertireoidismo que causa... Quais sintomas na pessoa?
Então, conforme eu já falei, o hipertireoidismo ele dá um quadro de mais agitação, ansiedade, insônia, perda de peso. O paciente às vezes tem aquela oftalmopatia, que a gente chama, né, que é o olho saltado, né, que é característico de um quadro da tireoide que a gente chama de doença de Graves, né. Então, esses casos eles devem ser investigados em relação à hiperfunção da glândula tireoidiana.
E no outro caso, doutora, tem o hipertireoidismo e existe outro também que faz parte, que as pessoas começam a engordar, começam a ter problema com sono também relacionado. Todos os dois, eles têm os mesmos sistema ou é diferente um do outro?
Não, eles são diferentes, né? Totalmente opostos. Um é excesso de hormônio, levando a um quadro de agitação, e outra é falta de hormônio, que é o hipotireoidismo, levando a um quadro de sonolência, de fadiga, cansaço, e aí a preocupação em relação ao ganho do peso.
E os dois são, qual é mais fácil de ter tratamento, de obter um tratamento mais rápido?
Na verdade, os dois são passíveis de tratamento, né? A causa mais frequente, tanto do hipertireoidismo quanto do hipotireoidismo, são as doenças autoimunes. Então, no caso do hipertireoidismo, a causa mais frequente é a doença de Graves, que ela tem etiologia autoimune. E no caso do hipotireoidismo, é a tireoidite de Hashimoto, que também tem a etiologia autoimune. No caso do hipotireoidismo, é tranquilo, porque basta que se reponha o hormônio tireoidiano, né, na dose adequada. Então, os pacientes devem ser avaliados individualmente pelo médico. E aí tem que tomar o hormônio tireoidiano. A dificuldade é que o hormônio tireoidiano ele tem que ser tomado em jejum e diariamente. E aí, se realmente for confirmada a tireoidite de Hashimoto, é para o resto da vida, né? Tireoidite de Hashimoto com hipotireoidismo. Acho importante falar isso também, que às vezes o paciente tem a tireoidite de Hashimoto, ele tem um anticorpo lá agindo contra a tireoide, mas ele não tem o hipotireoidismo. Nesse caso, ele não precisa usar o hormônio tireoidiano. Ele só vai ter que usar o hormônio tireoidiano se ele tiver o hipotireoidismo, tá? No caso do hipertireoidismo, vai depender aí da causa que está causando o problema. Se for a doença de Graves, que é a causa mais comum, normalmente a gente tenta inicialmente o tratamento com a droga antitireoidiana, que atualmente a gente tem duas disponíveis, que é o metimazol ou o propiltiouracil. E em caso do paciente não responder ao tratamento medicamentoso, uma opção é o tratamento com o iodo radioativo e até a cirurgia em alguns casos.
E no caso, as pessoas se preocupam muito com problemas da tireoide, quem tem, né? E às vezes a preocupação é com a reposição, né? Tem muita gente que toma o T4 Puran e fica com medo de repor com hormônio. Tem alguma contraindicação? Vai fazer algum mal durante os anos que as pessoas tomarem esse medicamento, doutora?
Não, muito pelo contrário. O problema é quando a pessoa tem que tomar e ela não toma. O hormônio tireoidiano, ele não tem nada a ver com as pílulas anticoncepcionais, com os hormônios, com estrógeno, progesterona. Ele não causa aumento de risco de tromboembolismo, de câncer de mama. Ele é um hormônio, mas ele não tem nada a ver com esse outro tipo de hormônio que todo mundo tem medo, né? Que são estrógeno, progesterona, testosterona, não tem nada a ver com isso, com os hormônios femininos ou masculinos. Ele é o hormônio, ele é produzido exclusivamente pela tireoide e, no caso, quando a pessoa tem deficiência dessa produção, ela pode tomar o mesmo hormônio, só que sintético. E se ela não toma, ela vai evoluir com um quadro de hipotireoidismo crônico, que pode causar muitos problemas, né? E aí sim é problemático. Então, não pode deixar de tomar. Tem que tomar direitinho para que essa reposição fique adequada e os hormônios, né, a dosagem fique ok.
Então a pessoa não tem nenhuma preocupação de ter algum problema, de alguma doença através dessa reposição dos hormônios. Pode ficar tranquilo.
Pode ficar tranquilo. O problema é se ela não fizer a reposição. Aí sim, realmente, o hipotireoidismo crônico, ele pode levar a vários problemas, inclusive aí a alteração cardiológica, que é a grande preocupação, e é por isso é o tema aí da nossa campanha, né? O hipotireoidismo, ele pode levar quadro de doença arterial, pode estar associado, né, com doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, aumento do colesterol, né, e a própria dificuldade de perda de peso.
Muito bom. Há um assunto bastante informativo para as pessoas que têm com problemas da tireoide. Agora vamos falar do problema do coração, assunto do coração. Doutora, quando o coração está batendo forte, aquela arritmia, ou quais as principais queixas dos pacientes com o coração?
Você falou aí de arritmia, né? A gente vai falar de coração associado aí com a tireoide. Então, a arritmia cardíaca, e aí nesse caso a mais frequente é a fibrilação atrial, ela pode estar associada com hipertireoidismo. Então, sempre que um paciente queixa-se, né, de coração, o coração tá batendo errado ou tá sentindo o coração bater, porque normalmente a gente não sente o coração bater, né? Se a gente tá sentindo, né, porque alguma coisa tá acontecendo. Então, se o coração acelerou ou está sentindo aquele desconforto, né, do coração, tem que pensar em arritmia cardíaca. E uma das causas dessa arritmia cardíaca é o hipertireoidismo, que tem que ser investigado. Principalmente aí falando de pacientes que já têm histórico de doenças cardiovasculares anteriores, e no idoso, onde é comum esses quadros de arritmia.
E tem pessoas também que sofrem, né, ao deitar, começa o quadro de arritmia, o coração bater forte, acha que o coração tá com problema, fala, olha, e de repente surge aí a tireoide no caminho e as pessoas descobrem que o problema do hormônio, é o problema da tireoide, né, doutora? E realmente tem que fazer o tratamento para ver e fazer um levantamento dos exames, né? E quais os exames principais que é feito para detectar a tireoide ou o coração, para saber qual é que está levando a esse batimento de arritmia?
Bom, para a tireoide, para avaliação da função tireoidiana, o primeiro exame a ser solicitado é sempre o hormônio tireoestimulante, que é o TSH, né? E uma vez que ele vem alterado, a gente vai prosseguir a investigação pedindo o T4 livre, que é o hormônio livre, que realmente vai agir nos tecidos. E a gente pode pedir também anticorpos, antitireoidianos, a solicitação de ultrassom de tireoide também ajuda a avaliação aí da causa, da etiologia. E às vezes a gente pode ser que seja necessário fazer a cintilografia da tireoide, que é aquele exame feito com tecnésio, com iodo radioativo. E no caso do coração, quando a gente tem dúvida, né, de que esteja havendo uma arritmia, um eletrocardiograma pode ajudar, ou um Holter.
Olha, o seu Roberto aqui, ele está me perguntando, eu conversei com ele anteriormente, falei que a gente receberia aqui uma especialista sobre o assunto da tireoide. Ele não fez exame, não detectou ainda sobre a tireoide, mas ele gostaria de saber que ele anda de moto e tem uma leve tremedeira. Perdeu bastante peso, tem perca de peso, né? Começa a tremer bastante, parece até mal de Alzheimer, ele falou, comentou com a gente, mas tem um suor noturno, né? Tem umas causas também que o olho está soltando muito e ele está começando a ficar preocupado. Então, esses sintomas, doutora, é da tireoide? Como que é?
Então, é como eu falei, é óbvio que assim, ele tem vários sinais que podem indicar um hipertireoidismo como uma causa, né? Então tem que investigar realmente, ele apresenta um quadro de perda de peso, o olho saltando, quadro de tremor. Então tem que investigar problema de tireoide e tem que investigar outras causas também, né? Como, por exemplo, crise de ansiedade. Hoje em dia, com essa história do Covid, as pessoas estão muito ansiosas, né? E muitas vezes esse quadro de taquicardia esporádica pode acontecer por conta da ansiedade. E tem outras causas que podem levar aí também a quadros semelhantes que devem ser descartadas. Mas eu acho que hipertireoidismo, nesse caso específico dele, tem que ser excluído.
Muito bem. Ô, doutora, eu fico muito feliz de estar recebendo nesse momento tão especial, falando do assunto das doenças da tireoide, o tratamento, e como hoje aqui no Brasil, em São Paulo, aqui no nosso estado, né, que é um estado rico e eficiente com os tratamentos da tireoide, qual a especialidade aqui de São Paulo que atende esses pacientes?
Problemas de tireoide devem ser tratados com o endocrinologista, né? Que é o especialista que está apto a avaliar esses distúrbios. O endocrinologista é o especialista que cuida das glândulas do corpo, né? E a tireoide, ela é uma glândula. Então, o melhor médico para avaliar a tireoide é o endocrinologista.
A perca de sono também é um problema que pode levar a tireoide aí, com uma disfunção, a falta de hormônio. As pessoas, às vezes, coloca tudo isso, né? O sono engordando bastante, muitas jovens preocupadas com isso.
Então, a insônia, normalmente, ela é causada pelo hipertireoidismo. Então, o hipertireoidismo pode dar quadros de insônia, e o hipotireoidismo, quadros de sonolência, e o paciente fica muito cansado, com sono durante o dia, então, e dificuldade de perda de peso. São dois distúrbios diferentes, causando sinais e sintomas diferentes.
E no caso, por exemplo, a mãe teve o problema de tireoide, pode passar para o filho? É uma rede, assim, para o futuro? Como que é a tireoide?
Sim, o fato da pessoa ter histórico familiar de pacientes, principalmente de primeiro grau, com doença da tireoide, indica que existe maior risco da pessoa ter esse problema. Então, aí nesses casos é recomendado que a pessoa investigue, principalmente ainda se ela tiver sintomas, né, associados.
A parte da alimentação, doutora, ela é também eficiente para não ter problemas de tireoide? Porque a gente vê, como antigamente, o sal iodado, que não tinha o iodo, essas coisas realmente, por exemplo, frutas, as pessoas às vezes perguntam, eu moro numa região que dificilmente eu vou comer uma verdura, um alimento mais saudável, e isso é bom também para a tireoide? E em certas regiões que falta essa alimentação, as pessoas estão mais propostas a ter problemas de tireoide? Ou é um mito apenas?
Então, isso é real. O iodo, ele é fundamental para que a tireoide funcione adequadamente, ele é o principal substrato, né, para que o hormônio tireoidiano seja produzido. Então, é fundamental que a gente tenha uma ingesta de iodo adequada. Com o programa de iodação do sal, que felizmente, né, hoje em dia a gente tem o sal com o iodo, o problema de bócio endêmico, né, que acontecia alguns anos atrás, e aquelas tireoides grandes, né, que aconteciam por falta de iodo, esse problema ele foi abolido, né? Hoje em dia a gente vê raramente pacientes que têm esse tipo de problema, principalmente se esse paciente morar em zonas urbanas, onde ele consome o sal que já vem iodado. Então, com isso, o problema do bócio endêmico acabou sendo superado. Mas isso, felizmente, acontece graças ao programa de iodação do sal, né? E aí, em relação a outros alimentos, então, a gente sabe que alguns alimentos, como, por exemplo, agrião, aipo, couve de Bruxelas, repolho, eles podem alterar a função tireoidiana, né? Eles têm muito iodo. Mas para que eles alterem a função tireoidiana, eles têm que ser comidos assim, uma quantidade muito exuberante, né? Uma quantidade que praticamente as pessoas não consomem. Então, a gente não coloca muita restrição em relação a isso. E um outro fator em relação à alimentação, que vem sendo discutido muito atualmente, é em relação ao glúten, por exemplo, né? Que pode ser um fator aí a desencadear, a piorar o quadro de doenças autoimunes, por exemplo. E considerando que a tireoide, que o hipotireoidismo, né, o tireoidite Hashimoto, a doença de Graves, elas são doenças autoimunes, elas poderiam aí estar relacionadas ao consumo desses alimentos. Mas isso ainda não é muito bem estabelecido, né? Obviamente que alguns pacientes tem preferência por não comer esse tipo de alimento e acabou evoluindo com melhora, até de quadros como distensão abdominal, etc, etc. Mas isso aí não está muito estabelecido ainda. Alguns médicos já fazem esse tipo de tratamento, mas o principal aí no caso, que a gente sempre recomenda, é a ingesta adequada do iodo, que ele é fundamental.
Muito bem. Ouvintes, nós estamos conversando aqui com a doutora Rosália Padovani, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, E hoje um assunto bastante interessante. Eu quero agradecer a participação da doutora, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta sobre o coração, né? Doutora, eu vejo muitas vezes as pessoas comentando sobre o sono, de dormir bastante, ou tem esse pequeno sono, a pessoa não dorme, a pessoa não relaxa. O sono pode causar o enfraquecimento do coração, deixar ele mais fraco, doutora?
Não, isso não. Não tem muita relação, não. É importante, a gente sempre recomenda que os pacientes tenham noites de sono boas, repousantes, para que eles, né, consigam fazer as atividades normalmente. Isso faz parte de um estilo de saúde de vida saudável, né? Mas não que a falta de sono possa aí piorar, levar uma disfunção cardíaca, isso não.
Tá certo. Muito obrigado, doutora. Os pacientes e os ouvintes, nesse momento, estão felizes. E qual momento eles podem procurar mais informações? Está acompanhando, tem que acompanhar a saúde, né? A pessoa não pode relaxar, ficar despreocupada na vida com... A gente tem tantos problemas no dia a dia, mas a saúde é em primeiro lugar. Então, nesse momento, as pessoas devem procurar sempre estar acompanhando a informação e consultar o especialista, né, doutor?
Isso mesmo. Perfeito.
Muito bem. Muito obrigado pela essa participação da doutora Rosália aqui no nosso programa. Eu fico muito feliz e agradecido. Os microfones da Rádio Paulista estão à sua disposição, doutora.
Muito obrigada, é um prazer estar aí com vocês.
Muito obrigado. Até uma breve oportunidade, doutora.
Até, obrigada, até logo.
Até logo. Tá aí, portanto, ouvintes da Rádio Paulista, nós ouvimos aqui uma entrevista com a doutora Rosália Padovani, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Conversou com a gente falando sobre coração, falando sobre as doenças da tireoide, a saúde em primeiro lugar. Sempre que você tiver uma dúvida, tem que procurar um especialista para saber como que está a saúde, fazer os exames e os acompanhamentos que são importantes para a vida. Muito obrigado e até uma nova oportunidade com a grande entrevista para a gente aqui.